Discussão por causa de uma vaca motivou assassinato de pai e filho em Triunfo. Integrantes do governo pedem que presidente da Caixa seja demitido após denúncias de assédio moral e sexual. ICMS do diesel terá carga menor no Rio Grande do Sul a partir da próxima sexta-feira.
Correspondente Gaúcha, Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas e 51 minutos, tarde de céu parcialmente nublado e temperatura de 14 graus na capital. Um desentendimento sobre uma vaca foi o motivo dos assassinatos de pai e filho na noite de ontem em Triunfo. O crime aconteceu em uma empresa de transportes de vans e ônibus localizada próximo ao polo petroquímico.
A mulher do autor dos disparos confirmou que houve um desentendimento em razão de uma vaca que havia sido ordenhada e que era de propriedade de uma das vítimas, no caso Joel Oliveira Ferreira, segundo relata a delegada Sandra Guaglianoni.
A origem de tudo foi ele ter ordenhado a vaca a pedido da esposa da vítima e ela foi levar então esse leite e aí houve esse temperamento dele que ela achou meio ríspido, meio grosseiro, na frente dos outros motoristas, e quando ela voltou para casa, conversou com o autor, ele foi tirar satisfação e aí aconteceu todo o desfecho. Né?
O filho de Joel, Anderson Guedes Ferreira, também foi baleado e morreu. Segundo a delegada, o autor dos disparos usava uma tornozeleira eletrônica. Ele e Joel fizeram amizade quando ambos estavam presos e desde então Joel cedeu ao amigo um emprego na empresa de táxis que comandava e um espaço para ele morar no terreno do local. A Polícia Civil e a Brigada Militar seguem as buscas durante a tarde de hoje para tentar encontrar o autor do crime. De Triunfo para a Rádio Gaúcha, Ian Tâmbara.
Tempo.
Temperatura de 14 graus em Porto Alegre, 13 em Santa Maria, 11 graus em Caxias do Sul, 16 em Pelotas e 14 graus em Rio Grande. A nebulosidade diminui nesta tarde e o sol predomina na maioria das regiões no estado. O vento aumenta a sensação de frio ao longo do dia. Mesmo com sol, as temperaturas não devem passar dos 16 graus. À noite, o frio aumenta. A revelação de que o Ministério Público Federal está investigando denúncias de assédio sexual contra o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, causou impacto também nos aliados de Jair Bolsonaro. As alas política e econômica concordam que não há como manter Guimarães no cargo em meio ao escândalo. O presidente da Caixa é muito próximo de Bolsonaro e, inclusive, chegou a ser cotado para ser o candidato a vice na chapa do presidente nas eleições deste ano. O Sindicato de Funcionários da Caixa planeja manifestações pedindo a demissão de Guimarães ao longo do dia. Segundo o site G1, há pelo menos alguns meses, assessores de Bolsonaro têm ciência de relatos de assédio contra Guimarães. As vítimas relatam que pelo menos 12 mulheres foram alvo de assédio sexual. Sobre assédio moral, as funcionárias do banco disseram que virou a forma de gestão da Caixa. A secretária especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques, é cotada para assumir a presidência da Caixa. E o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, discursou em um evento na manhã de hoje após se tornarem públicas as denúncias de assédio sexual. Em vídeo divulgado pela rádio CBN, Guimarães, sem se referir diretamente às acusações, disse que tem uma vida pautada pela ética. Ele estava com a esposa e destacou os 20 anos de casamento e os dois filhos do casal. A 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter a condenação do presidente Jair Bolsonaro e elevar a indenização a ser paga por ofender a honra da jornalista Patrícia Campos Melo, repórter do jornal Folha de São Paulo. O placar final ficou em 4-1, com aumento do valor a ser pago para R$ 35 mil. Bolsonaro havia sido condenado, em primeira instância, por fazer uma insinuação sexual contra Patrícia, em fevereiro de 2020. Ainda nesta edição, o juiz libera quase R$ 4 milhões para pagamento de dívidas com advogado acusado de lesar clientes no Norte Gaúcho. OTAN formaliza convite para Suécia e Finlândia se juntarem à aliança militar.
Fique atento.
Acaba amanhã o prazo para que microempreendedores individuais entreguem a declaração anual do Simples Nacional referente ao ano calendário 2021. Nesse ano, o prazo de entrega do documento foi prorrogado para o dia 30 de junho. Quem se tornou MEI em 2022 deverá entregar a declaração apenas em 2023. Quem não apresentar a documentação no prazo está sujeito a multa de até 20% do valor dos tributos declarados e pode ter o CNPJ cancelado definitivamente. A partir do dia 1º de julho, o Rio Grande do Sul reduzirá o preço sobre o qual calcula o ICMS do diesel. Pela nova regra, aprovada em reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, passará a vigorar, para o cálculo do tributo, a média de preço dos últimos 5 anos e não mais o valor de pauta, que estava congelado desde novembro de 2021. Na prática, pelo cálculo da Secretaria da Fazenda, serão recolhidos 11 centavos a menos por litro do combustível S10. Essa média é móvel e será recalculada a cada mês. No caso do Rio Grande do Sul, inicialmente o preço de referência para o cálculo do ICMS cairá de R$ 4,84 para R$ 3,90. A reportagem aguarda um retorno do Sulpetro para saber se há espaço para repasse dessa redução aos consumidores. A partir das 10 horas desta noite, a BR-386 terá bloqueios totais na altura do quilômetro 344, em Lajeado, no Vale do Taquari, para içamento de vigas do novo viaduto. A operação estava prevista para ocorrer na manhã de hoje, mas foi alterada para causar menos impacto no trânsito. Serão 5 momentos de bloqueio total nos 2 sentidos da rodovia, com duração aproximada de 30 minutos a cada intervenção. Toda a operação deve ser concluída até às 5 horas da manhã de quinta-feira. A Escola Estadual de Ensino Médio Olaria Daut suspendeu as aulas presenciais por falta de água. O colégio fica no bairro Colonial, em Sapucaia do Sul. Moradores dizem ser comum a interrupção no abastecimento de água e de luz na região. Hoje, o posto de saúde próximo à escola também não abriu por falta de energia elétrica. A RGE realizou reparos para restabelecer o serviço. Já a Secretaria Estadual da Educação apura junto à Corsan como solucionar o problema, pois no entorno da escola há uma série de ligações irregulares. Agora em Porto Alegre, temperatura de 14 graus, 12 horas, 58 minutos. A Organização do Tratado do Atlântico Norte convidou formalmente a Suécia e a Finlândia para se juntarem à aliança militar liderada pelos Estados Unidos. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que após o convite é necessária a ratificação em 30 parlamentos. Os Estados-membros da organização se reúnem nesta semana em Madrid, na Espanha, para discutir questões de segurança na Europa em meio à invasão da Ucrânia pelas forças russas. A série de reuniões começou ontem e seguem até amanhã. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu que o Conselho de Segurança da ONU classifique a Rússia como um Estado terrorista. Segundo ele, em qualquer lugar do mundo, se uma organização matasse civis, como a Rússia faz com os ucranianos, isso seria definitivamente considerado terrorismo. A sessão do colegiado, do qual a Rússia é um dos membros permanentes, foi convocada a pedido da Ucrânia após o ataque a um shopping no início dessa semana, que deixou 18 mortos e dezenas de feridos. Moscou nega as acusações. Em instantes, Polícia Federal leva suspeitos de matarem jornalista e pesquisador na Amazônia para a área de reconstituição do crime. O juiz Luiz Clóvis Machado da Rocha Júnior, titular da 4ª Vara Cível de Passo Fundo, é responsável por julgar uma ação coletiva movida pelo Ministério Público e uma da Defensoria Pública do Estado contra o advogado Maurício Dallagnol. Ele é acusado de desviar dinheiro de clientes. Em um acordo recente entre a defesa, o Ministério Público, a Defensoria e a Associação das Vítimas, foram liberados R$ 3.600.000 para indenizações. Com o valor, foi possível quitar a dívida que o advogado tinha com as 27 vítimas. Ainda há, no entanto, muitas indenizações pendentes. As polícias federal e civil, além do exército, realizam uma reconstituição dos assassinatos do pesquisador Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Don Phillips nessa quarta-feira em Atalaia do Norte, no Amazonas. Os suspeitos Amarildo da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima foram levados para as áreas do crime nessa manhã para participação nesta etapa das investigações. É a segunda reconstituição do caso. A primeira contou apenas com a participação de Amarildo, que acusou Jefferson de ter atirado nas vítimas. Hoje, as duas versões devem ser confrontadas. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Gaúcha, às 18 horas e 50 minutos. Uma boa tarde.